Nós aqui na CBN Curitiba já estamos recebendo Luiz Augusto Xavier, afinal, hoje é sexta-feira, tem CBN Sabores. Tudo bem, Xavier? Boa tarde.
Boa tarde, Joyce. Boa tarde, turminha da CBN. Tudo bem, né? Pena que o mundo não está tudo bem, né?
É, a gente aqui, acaba aqui num pouco na nossa bolha, entre aspas, tudo
exatamente,
bem, né?
Exatamente, mesmo porque tem muito, muito, muito ucraniano aqui, tem alguns amigos também. Mas enfim, tudo bem porque, como eu falei na semana passada, quando o Lelis foi embora, vai ser a vez dos dinossauros da comida curitibana. E hoje eu estou trazendo o Anderson Prado, que tem uma história longa e muito vitoriosa dentro dessa área, entre outras coisas. Ele teve vários restaurantes, mas ele, principalmente ele é conhecido porque ele é o proprietário do Schwarz & Waltz, que é...
O Bar do Alemão.
O Bar do Alemão.
Bar do Alemão, não tem como não conhecer. Anderson, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN.
Opa, obrigado a vocês pela oportunidade. Boa tarde para todos os ouvintes aí, a turma da CBN aqui também.
Então, vamos lá. 37 anos de Bar do Alemão, é isso?
37 anos.
É, você não entrou desde o começo, né? Como é que foi?
Não, o bar ele começou em 1979. Eu entrei em 1985. Então, já era famoso.
Mas você deu uma grande guinada, uma grande mudada, né?
É, aumentou bastante a nossa capacidade. Antes nós tínhamos 8 funcionários, hoje nós temos 80 funcionários.
Né? Vocês foram invadindo por baixo ali, porque são várias casas juntas, grudadas ali, né? Já foi, hoje assim, e elas apresentam uma variação.
É, por último nós anexamos, né, que nem os russos, anexamos a Casa Vermelha, que deu um upgrade. Né? A Casa Vermelha é uma construção de 1890, e nós preservamos todas as características da casa, foi tudo restaurado. Ali nós temos mais ou menos umas 38 colunas de pinheiro araucária.
Nossa. Né?
Então foi tudo restaurado, tudo deixado como era antigamente. Uhum. Né? Isso ficou uma marca também, né?
Então, daí a Casa Vermelha ficou bacana, que ficou um grande salão, assim, parece um clube, parece um salão de baile, assim, né?
Não, remete muito às cervejarias de Munique.
Isso,
né? Eu vou muito a Munique, então, quando você está lá, você se sente na Alemanha, né?
É.
E às vezes até mais do que na Alemanha, que a decoração é mais alemã do que qualquer coisa.
É isso que eu ia falar com você. Uma vez eu fui convidado até, ele tem muito evento lá ligado à cultura alemã, às colônias alemãs e à própria Alemanha em si, né? Eu fui numa decisão da Euro, que foi?
Da Champions,
do alemão, né? Foi da Champions, né? Entre Borussia Dortmund e Bayern Munique. O que tinha de gente lá com camisa do amarelo do Borussia ou com a vermelha do Bayern foi uma coisa impressionante, com torcidas organizadas e tudo que tem direito.
Pegando um gancho nisso aí, a partir dessa vez, nós montamos, nós temos muita amizade com o Rafinha, que jogava no Coxa, hoje está no São Paulo.
No São Paulo.
E ele jogou 8 anos no Bayern de Munique. Graças a isso, nós abrimos um fã-clube, o primeiro fã-clube oficial do Bayern de Munique aqui em Curitiba. E ele é registrado, os sócios têm carteira de sócio. Quando vão para a Alemanha, nas lojas do Bayern tem desconto de 10%. Né? Então, e quando tem jogo, bom, antes da pandemia, naturalmente, a gente se reunia para assistir os jogos lá. Agora esperamos voltar a essa atividade.
Hoje tem os jogos, né? Estão voltando os jogos de futebol um pouco, todo esse movimento. Tem o próprio local, você ali pegando muita gente ali dos próprios turistas, de quem visita ali aquela região.
O Largo da Ordem.
Do Largo da Ordem, né? Do centro histórico. Hoje, como é que está o Bar do Alemão em função, depois desse período pandemia, em função de tudo que aconteceu?
Houve muitos altos e baixos aí, né, com essa pandemia, porque as regras não ficaram claras. Às vezes, na sexta-feira, eles fechavam todo o comércio. Então passamos por grandes dificuldades.
As bandeiras, né?
As bandeiras amarelas. Tá bom, até hoje está na amarela, né? E assim que em julho do ano passado começou a melhorar, a voltar ao movimento, né? Nós deixamos quase todos os funcionários em férias, né? Tinha que deixar, não tinha o que fazer, mas a partir de julho foi voltando e houve um crescente até dezembro, e depois com essa Ômicron, em janeiro deu uma queda de uns 30%, agora...
O Ômicron, né?
Oi?
A onda do Ômicron.
A Ômicron, isso, exatamente. Uhum. Janeiro e fevereiro deu uma pequena queda. Agora a gente espera que retorne tudo ao normal, né?
Eu me lembro o começo, eu fui num bar do Alemão, que na época ainda era mais Schwarzenwaltz do que bar do Alemão, com o tempo que ele foi passando. É. E desde o começo, quase o começo, 80 e pouco eu já ia, acho que antes do Anderson. E eu adorava, porque tinha um prato lá chamado Colorido. Era um prato com vários itens, tinha um arenques, umas anchovas, e tem. Até hoje tem, né?
Ainda
com,
tem.
Com variação tem. Pouco, né? Mudou
varia,
um pouquinho, né?
Sempre vai
mudar. Mas era um prato muito popular. Hoje eu não sei qual é o mais popular, é a carne de onça?
O carne de onça é mais aperitivo, mas o prato mais popular é o Aspen, né? Que é o joelho de porco. Esse é o tradicional da casa. Sai muito marreco também, tem marreco, então. Mas o mais popular prato é o. É o Aspen.
Assado ou cozido?
Bom, normalmente é cozido. Nosso Aspen é defumado, né? E cozido. Mas se pedem assado, a gente assa também.
Uhum.
Eu acho que perde muito o gosto, mesmo assado ou frito. Eu acho que vira um pururuca e eu gosto mais do cozido.
Do cozido.
É, do cozido.
Agora, carne de onça, já que o Xavier falou, não tem, na verdade, como não falar de carne de onça,
lógico.
Né?
Para mim é a melhor de Curitiba.
Esse é o. Também é um dos mais pedidos.
Sim,
gente especificamente que vai até lá experimentar. E como deve ser então a carne de onça?
Pois então, a carne de onça é uma especialidade curitibana, né? Diferente do steak tartar, que servem por aí, falam que é carne de onça. Então, a carne de onça é uma receita que existe variações, né? Tem gente que faz com maionese, tem gente que já não põe maionese, mas o certo é a carne crua, os temperinhos, né? Inclusive nós temos uma sala lá, todo climatizado, que a gente chama sala carne de onça, que fica o ar-condicionado a 18 graus e a manipulação da carne é feita ali dentro, e ela só sai daquela sala quando vai para a mesa.
Porque é carne crua, afinal.
Exatamente, então ela tem um tratamento VIP.
E essa tem muito a ver com a origem, né? Porque conta a história que a carne de onça era carne com cebola, né?
Isso,
basicamente, não vai rum, não flamba, não tem um monte de coisa. E tem algumas variações, porque tem o hackpetter também, alemão,
isso,
né?
Isso, hackpetter, que não é a carne de onça.
Embora lá o teu seja alemão, você não faz o hackpetter.
Não faço mesmo, porque não daria um tempo, né? Lá é muita gente, Nossa capacidade hoje sentado lá é ser 800 pessoas.
Uhum. Na medida pandemia ou medida normal?
Não, na medida normal. Na medida pandemia, distanciamento.
Uhum.
70% disso.
É.
Então, outra coisa, outro padrão. Ele, durante muito tempo, não sei se ainda é, era o maior vendedor de chopp de Curitiba.
Pois é, eu estava esperando você comentar sobre isso.
eu até não sei, porque a gente não fica perguntando, né? Espero que seja ainda. Mas não precisa ser o maior, mas vendendo bem tá bom.
Vendendo bem tá tudo certo.
Tudo certo.
E melhor ainda quando põe aquele canequinho dentro, né?
Ah, o Chopp Submarino é um sucesso, né?
Essa é uma marca também. Como isso se tornou uma marca, aliás?
Pois então, as coisas foram acontecendo por acaso, não foi nada planejado, né? Ele começou quando era... Alemão toma muito Stanjäger.
Uhum.
Né? E uma ocasião, um dos sócios lá colocou um copinho dentro do submarino e falou, ó, que bonitinho, parece um submarino. Assim, por acaso. E daí virou. Né? Acho que do ano de 83 começou isso.
Vamos explicar só para o ouvinte da CBN. É um copo de Stanjäger que é colocado dentro do caneco de chopp, virado para cima.
Não. É normal. Jogado normal. Não é virado. Isso
foi?
É lenda. Não, isso é lenda.
Como é que é?
Ué, só joga o copo dentro do...
Não,
dentro
mas joga de pé o copo.
Ah, isso
eu quero dizer.
Exatamente.
Não,
não é virado. Quer dizer,
não,
normal.
É, virado para cima.
Isso.
Tanto que à medida que vai virando o caneco, vai soltando um pouquinho do Stanjäger, não é isso?
Exatamente.
E daí tinha tanta gente que roubava a xicrinha lá, o copinho.
O copinho.
O que você fez?
Bom, daí no ano de 91, eu decidi mudar, como roubavam muito, eu falei, vamos incluir no preço. E como eu sou, né, gosto muito de história e colecionador, eu falei, vamos fazer com os símbolos dos estados da Alemanha. E de cada semana a gente lançava um escudo de um estado alemão. Isso começou em 91, e de lá para cá, acho que já fizemos mais de 4 milhões de canequinhas.
4 milhões?
É, já foram roubados, honestamente.
Aqui foram tá levados... Tudo certo.
Tá mas tinha embaixo. Alguma coisa escrita assim também, não tinha?
Não, tá escrito, ainda hoje tá escrito, este caneco foi roubado honestamente.
É. E, aliás, eu já recebi mensagem aqui do ouvinte CBN, Castelano, sempre acompanhando as fotinhos dos, dos copinhos das canequinhas aqui. E ele falando aqui, ó, além do verso do canequinho com a bandeira de uma cidade, eu não roubei, eu ganhava.
Não, como ele falou, roubava honestamente.
Honestamente.
A gente manda um abraço também a um amigo nosso em comum, que é o Reinaldo Bessa. E disse que até hoje ele não te perdoa porque você enganou quando surrupiou o prato dele que eu fiz. Lembra disso? Eu fiz uma terrine e o Reinaldo Bessa não come frango.
É.
Daí o Anderson falou, isso aqui tem frango. Ele não comeu, o Anderson comeu.
Ele surrupiou.
Um abraço, Bessa. Obrigado.
Teve outra mensagem também que chegou por aqui. Na verdade, outra canequinha, olha aqui, do nosso ouvinte, final telefone 5146. O Valdemar também. Eu acho que a gente vai aparecer uma coleção aqui pelo WhatsApp da CBN de carequinha aqui do Submarino.
Tem pra trocar, né? Eles trocam.
Tem mesmo?
Tem. Antigamente eles iam todo sábado de tarde, se reuniam para trocar a canequinha. Agora eles trocam lá com a minha esposa, né? Com a Selma, que ela que toca lá direto, né? Então,
a Selma que é responsável pela cozinha.
É por todos os pratos, sobremesa, todos, ela que faz, então... Ela tem a cozinha própria dela.
Ela tem a cozinha, ela que hoje comanda. E o pessoal vai lá para trocar, então.
Isso, exatamente.
E você tem alguns fornecedores exclusivos, ou se não os fornecedores, alguns produtos teus exclusivos.
Tem,
né?
Sim.
As vinas, para nós. Uh-huh. Assim, né? As wursts, né?
Isso, as boas bratwurst.
E você... Você tem, você pede exatamente como você quer.
Isso,
né?
Como
é que foi testando isso?
O nosso produto vinha sempre de Pomerode, do frigorífico Vegue. Mas antes de 99 o frigorífico faliu. E nós começamos a comprar de um outro frigorífico de Santa Catarina, que era o Friguns, que era de Schroeder, ali perto de Jaraguá do Sul. Também a Minoano comprou o Friguns. E nós começamos, nesse meio tempo, a testar a salsicha, porque a vina, né?
A vina.
Que não era do nosso agrado. E depois de um ano com o frigorífico aqui de Curitiba, nós conseguimos chegar na fórmula que nós queríamos. E hoje é feito exclusivamente, né? A bitola de acho que 20 centímetros, mais ou menos, que é feito só pra gente.
Tanto a branca quanto a vermelha.
Isso, a branca e a vermelha.
A gente aqui na CBN hoje está recebendo no estúdio o Anderson Prado, ele que é proprietário há 37 anos do Bar do Alemão. O bar tem 43 anos de existência, mas o Anderson está lá há 37, ou seja, praticamente a vida toda do Bar do Alemão, essa que é uma referência na cidade, né, Xavier?
E você consegue entender como é que um cara que é dono de um restaurante, aliás, já teve vários, teve uma época que você tinha quantos ao mesmo tempo?
Sete.
Inclusive um hotel na Ilha do Mel, uma pousada na Ilha do Mel. Ele foi dono do Boulevard, entre outras coisas, né? Mas como é que você consegue entender que um cara que é dono do Bar do Alemão, que vende chope, é presidente da Associação Brasileira dos Sommeliers, entendido em vinhos, região Paraná, é assim que chama? Região Paraná?
Sessão Paraná.
Sommelier é um cara que entende de vinho, e eles têm justamente essa associação. Como é que se dá isso?
Essa é uma boa pergunta, né? Uma boa pergunta, mas a cerveja e o vinho sempre foram uma paixão, né? E também, como eu falei que eu gosto muito da história, o vinho te leva a conhecer, eu conheci metade do mundo por meio dos vinhos, né? Uhum. Cada vez que estive na África do Sul, no Canadá, na toda a Europa Ocidental, né? Para conhecer vinhedos, para conhecer... E você acaba conhecendo as cervejarias, a da Veltenburg, que eu fui, é do ano de 900, né? Um mosteiro do ano de 900. Né? Então, você acaba conhecendo muita coisa. Então, a paixão começou assim. Depois fui convidado pela PUC para dar aula lá no curso de gastronomia sobre bebidas, né? e principalmente focado mais no vinho. Fiquei lá por 10 anos e agora também estou, acho que há 12 anos, como presidente, que é uma ditadura aqui na associação.
Então, é. Mas como é que funciona a ABS aqui? Ela reúne os sommeliers, ela forma de alguma maneira?
A ABS tem cursos, né? Cursos regulares de enologia, tanto iniciante como avançado, né? Tem um curso avançado e ela faz muitas degustações, né? Semana passada, se não me engano, foram vinhos da região do Piemonte, vinhos de Barolo, né? Então, cada mês é feita uma degustação lá. E esse ano, acho que vamos fazer lá em junho, o primeiro concurso paranaense de sommelier.
Ah, que legal.
Que quem ganhar vai poder concorrer no concurso nacional, que é no final do ano.
Uhum.
Então, estamos planejando já esse primeiro concurso paranaense para sommelier.
Isso é muito interessante, né? Porque pode... Existe muita diferença entre o vinho, o degustar do vinho e da cerveja, e isso pode deixar que tipo de lição? Já que o senhor aqui tem o conhecimento dos dois, a gente já podia aproveitar também esse conhecimento, claro, aqui para deixar para o ouvinte da CBN. Porque o vinho, inclusive, a gente vinha até outra oportunidade falando, né, Xavier, que às vezes coloca muita... a impressão de que é algo mais formal, e a cerveja não. Mas para degustar, o que o ouvinte precisa ter no caso de degustar um vinho e degustar uma boa cerveja, um bom chope?
Eu sou partidário da ideia de que degustar você faz em ambientes próprios para isso. Não você chegar num restaurante com amigos que não estão interessados e vai querer degustar vinho aquela hora, não é a hora certa. Eu acho que tem hora para tudo. Né? Tanto o vinho como a cerveja podem ser alegres, embora a cerveja vai remeter mais à alegria, né? Mas o vinho também
serve. O vinho também.
O vinho também serve.
É interessante, porque justamente tem isso, né? Você pode tomar um vinho e pode degustar um vinho. Para tomar uma cerveja ou tentar sentir esse sabor, o que sai de dentro de alguma coisa. Daí não pode
ser. Falo que não pode ser uma coisa chata, que você vai num lugar, o camarada quer falar, olha esse vinho, olha a cor dele. Não é aquela hora que você vai estar fazendo aquilo, mas tem hora para tudo, né?
Ah, foi muito bom recebê-lo. Tem hora para tudo. Infelizmente, tem hora também para a gente. Essa é a vida. Anderson, foi muito gostoso recebê-lo aqui para a gente saber um pouquinho mais da história do Bar do Alemão, também um pouco mais de cerveja, de vinho, de tudo isso. O Submarino valeu aqui também por relembrar a história. Recebemos até imagens das coleções aqui dos ouvintes. Muito obrigada pela sua presença hoje por aqui.
Obrigado a vocês. E até a próxima, né?
Até a próxima, com certeza. Obrigada, Xavier.
Valeu. Semana que vem a gente vai falar de especiarias, de pimentas, de um monte de coisa. Vou trazer o Saulo Cagliari, que é da Cipria Especiarias. É um doido por essas coisas. Tem tudo que você imaginar, tem lá.
Então, você, ouvinte da CBN, que já tiver alguma pergunta, alguma dúvida sobre isso, já encaminha. E na sexta-feira que vem, vamos fazer também, tirar essas dúvidas, fazer essas perguntas aqui sobre especiarias. Muitíssimo obrigada ao Anderson e ao Xavier, agora 4h20.